Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 13 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que confirmou que fez um acordo com a NBC Universal para estrear no streaming dela no Prime Video, né? Os filmes lá depois que eles saírem no serviço Peacock. O que rola tá bem complicado, né? Mas o que rola é o seguinte, a NBC Universal nos Estados Unidos tem a plataforma Peacock, que é basicamente a Netflix dos conteúdos que eles oferecem, e eles tinham comentado, né, recentemente aí, que junto da estreia do cinema colocar por 4 meses lá os filmes também na plataforma. Aí com esse acordo que eles anunciaram com a Amazon agora, depois de 4 meses no Peacock, o filme vai sair de lá e vai ficar exclusivo também no Amazon Prime Video e depois volta lá pro Peacock, né, depois de sair do cinema também. É bem provável que a intenção da Universal aqui seja, na verdade, usar o Prime Video para distribuir de forma exclusiva os vídeos, né, com a estreia no cinema aqui no mercado internacional, sem ter que lançar, né, o Peacock em outros países também. Por outro lado, pra gente que é usuário, tá cada vez mais difícil, né, de saber onde que tem cada filme, quando sai do lugar, pra onde que vai pro outro e tudo mais, mas parece que por enquanto é assim, né, até que todo mundo tem o próprio serviço aí de streaming no mundo inteiro. Agora, ainda aqui sobre esse mundo da Amazon e entretenimento, o FTC vai mesmo investigar a empresa por conta daquela compra, né, que ela anunciou que ela quer fazer dos estúdios MGM, como era esperado já pelo mercado. É bem provável que essa investigação vá acabar durando uns meses e ainda tem um risco, né, bem grande inclusive, aí, deles falarem que essa compra não pode ir pra frente. E continuando aqui com o mercado de streaming, a Disney anunciou que o lançamento do filme Viúva Negra, tanto no cinema quanto no streaming, né, no Disney Plus, conseguiu faturar US$218 milhões, 60 milhões aí, vindo só do pessoal que assina o Disney Plus. Ela fez a estreia desse filme por lá com aquele esquema do pagamento a mais, né, então além de assinar o Disney Plus, tem que pagar uma taxa também para conseguir o acesso antecipado, é o filme que saiu no cinema e pelo menos indicou, né, que fez um certo sucesso, apesar do pessoal reclamar dessa prática. Com esses quase US$220 milhões faturados na estreia, esse foi o melhor filme, né, que estreou no cinema e também no streaming, né, somando tudo desde o começo da pandemia. E é bem provável, né, que as plataformas continuem fazendo isso, né, agora que deu certo aí pro serviço Disney Plus com esses 60 milhões faturados só no streaming. E enquanto isso aqui no Brasil, a Microsoft confirmou que está aumentando o preço da assinatura do Microsoft 365. A partir de agora, o plano Personal, que era R$ 28,00 por mês, foi para R$ 36,00 por mês, e o Familiar, que era R$ 35,00 por mês, está R$ 10,00 mais caro, está R$ 45,00 por mês a partir de agora. Esse aumento também acabou rolando aí para os planos anuais, e eles acabaram ficando R$ 360,00 no caso do plano pessoal e R$ 450,00 no caso do plano familiar. Bom, e agora eu vou falar sobre a Tesla, que finalmente, né, depois de 3 anos de atraso, começou a liberar por enquanto só a versão beta da versão 9 lá do sistema Full Self-Driving. Nas notas do update, a Tesla até avisa, né, que é pra pessoa ficar prestando atenção lá, ficar bem atenta com o piloto automático ligado, porque ele pode fazer, entre aspas, a coisa errada na hora errada. E o Elon Musk também tweetou, falando pro pessoal, né, o termo que ele usou, pro pessoal ficar paranoico, porque é bem inevitável, né, que pintem uns bugs aí, que a Tesla não conseguiu prever. Todo o desenvolvimento desse update ficou marcado por uma polêmica, até da parte do nome, né, porque Full Self-Drive indica que o negócio vai conseguir se dirigir realmente sozinho, mas não é essa prática, né, que a Tesla vai conseguir entregar, pelo menos por enquanto, mas é aquela coisa, né, com esse beta aí pelo menos é um passo nessa direção. E enquanto isso, no TikTok, eles começaram a testar por enquanto no Canadá e nos Estados Unidos uma automação para remover automaticamente, né, sem passar pela moderação de humanos, conteúdos proibidos na plataforma, começando lá com conteúdos adultos. A ByteDance falou que a ideia dela aqui é começar a aliviar o pessoal da moderação, né, pra não ter que lidar com tantos conteúdos que são bem ruins, o que é uma coisa que acaba traumatizando, é pessoal, né, todo mundo sabe da moderação do Facebook e ela não quer que isso aconteça lá com os moderadores dela. Agora, ainda aqui sobre a ByteDance, o Wall Street Journal comentou que ela engavetou no começo do ano o plano dela de fazer o IPO nos Estados Unidos a pedido lá do governo da China. O governo chinês falou para a ByteDance que era melhor eles prestarem atenção na parte de dentro de casa, né, ver lá a parte de segurança de dados e tudo mais, ao invés de se concentrar no IPO nos Estados Unidos, o que não por coincidência, né, foi o que eles fizeram também com a Didi Chuxing lá, que é basicamente a Uber da China, só que deu errado, porque a Didi Chuxing seguiu lá com o plano de fazer IPO nos Estados Unidos. Eu venho comentando por aqui sobre esse caso, que assim que a Didi fez o IPO nos Estados Unidos, o governo chinês contra-atacou, né, investigação aí que já varreu 30% do valor de mercado que ela fez lá desde o IPO, e a ByteDance não fez isso, né? Ela ouviu lá o governo chinês com a recomendação, entre aspas, que ele fez lá pra ela. Aliás, o governo chinês segue investigando, né, prejudicando no fim das contas o negócio da Didi, e eles conseguiram já tirar do ar mais de 30 aplicativos que a empresa tem, né, além do app principal lá de chamar carros. E aí, como consequência disso também, várias empresas chinesas, né, além da ByteDance, desistiram recentemente de fazer o IPO por medo, né, de acabar reduzindo bastante o valor de mercado depois da estreia também. Já uma última informação sobre esse caso da Didi que apareceu foi que parece, né, que ela deu entender pro governo chinês que ela ia sim adiar o IPO nos Estados Unidos, mas fez o contrário, né, pro mercado americano, falou que tinha lá o sinal verde do governo para fazer a estreia inicial das ações. Dia desses eu comentei por aqui que era bem provável que o SEC, que regulamenta o mercado financeiro nos Estados Unidos, ia começar a olhar de perto também essa situação, e agora é inevitável, né, que ela tome um gancho aí, se essa informação for verdade mesmo. Bom, e agora eu vou falar sobre o Clubhouse, que anunciou, né, que fez uma parceria com o TED lá, do TED Talks, para ter conteúdos exclusivos na plataforma. Como resultado desse acordo, a partir de agora, o TED pode começar a vender palestras, né, para serem exclusivas lá para acontecer por meio do Clubhouse, o que tá até em linha, né, com o perfil lá do pessoal que tá seguindo usando o aplicativo depois daquele boom inicial. Bom, a seguir eu vou falar sobre a enxurrada de vazamentos que pintaram, né, sobre o que dizem por aí que a Samsung vai anunciar no mês que vem, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Linode que está patrocinando aqui o Loop Matinal de hoje. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar sua infraestrutura para cortar também, né, o que você gasta com serviços de nuvem todos os meses, e aí com isso você simplifica também toda a parte de desenvolvimento, né, distribuição também de escala para rodar seus projetos aí, de um jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto que pode ser desde um projeto pessoal até a parte mais pesada, né, de administração de carga de trabalho, por exemplo. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal ganha um crédito de $100 para começar lá com eles pelo link linode.com/loopmatinal. Eles têm data centers no mundo inteiro e com isso você consegue escolher o que é mais apropriado aí para o seu projeto e até tem um speed test lá que você consegue fazer para ver se vai ser bacana mesmo isso que você escolher. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, né, com pessoas de verdade atendendo aí você se você precisar e é sem custo adicional, né, dependente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto ou usar também os $100 de crédito, né, para fazer, por exemplo, administração de Kubernetes, armazenamento também compatível com S3 da Amazon. E por aí vai. Se roda no Linux, roda no Linode. Então acessa lá linode.com/loopmatinal, linode.com/loopmatinal. Aí você clica em Create Free Account para resgatar seus $100, né, que dá uma boa grana aqui de crédito na conversão de hoje, e já começa com eles, né, que eles têm planos que começam com $5 só por mês. Mais uma vez, acessa lá linode.com/loopmatinal. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Eu costumo falar bastante por aqui sobre o Evan Bless, que sobretudo com coisas da Motorola e da Samsung sempre acerta nos vazamentos que ele faz. Agora pintou um pacote bem grande de informações aqui que compartilhou a respeito da Samsung. Ele falou que no dia 11 de agosto a Samsung vai fazer um evento Unpacked, né, para anunciar algumas novidades, e já vazou também. Ele falou, né, que são todas elas que ela vai anunciar nesse evento. Ele vazou um GIF mostrando que deve ser mesmo, né, o Galaxy Z Fold 3 de todos os ângulos lá, os ângulos abertos e fechados, e fez a mesma coisa com o que ele fala aí também com o aparelho Galaxy Z Flip 3. Ele também publicou GIFs mostrando que devem ser, né, as gerações Active Classic do Galaxy Watch 4, e os fones de ouvidos novos também, né, os Galaxy Buds 2 lá, caixinha, os fones de ouvido isolados e tudo mais, e é aquela coisa, né, confirmação mesmo só na mão da Samsung, mas ele geralmente acerta nas coisas que ele vaza, então é esperar, né, isso deve pintar tudo mesmo no evento aí do dia 11 de agosto. Até lá, se você quiser estragar a surpresa, né, pegar os spoilers, tem link aqui na descrição do episódio com esses GIFs, né, que eu comentei que ele postou no Twitter, é de tudo rodando em 3D para você conseguir ver de todos os ângulos. E ainda mais ou menos aqui sobre a Samsung, a TrendForce falou que ela e a Apple também vão liderar até o finalzinho desse ano nas vendas aí do mercado de notebooks. A TrendForce falou que ela projeta nesse ano um aumento de 15% na venda de notebooks na comparação com o ano passado, né? Mesmo com o boom na venda do ano passado aí por conta da pandemia, e os Chromebooks vão ser 50% das vendas, né, representados pela Samsung. Já a Apple, por conta dos MacBooks com processador M1, ela falou também, né, que vão continuar vendendo bem aí junto da Samsung para conseguir liderar o mercado, e caso você queira ver esse levantamento na íntegra, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de Macs, o usuário do Twitter DylanDKT, que acerta de vez em quando, né, comentou que nesse ano, finalmente, a Apple vai começar a adotar nos notebooks dela uma câmera de 1080p e abandonar de vez, né, começar a abandonar de vez aquela mequetrefe lá de 720p que ela usa até hoje. Nos Macs com processador M1, ela até deu um jeito, né, fez uma gambiarra lá com inteligência artificial para melhorar a qualidade da imagem, mantendo o hardware lá de 720p, mas parece que isso vai acabar, né, ela vai finalmente começar a migrar para 1080p aí no futuro próximo. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, o jornalista Mark Gurman comentou na Bloomberg que ela vai mesmo também lançar até o finalzinho desse ano um iPad mini redesenhado com as bordas mais fininhas aí, também sem o botão Home. Então, no fim das contas, pelo menos parece que ele vai ser lançado com o mesmo aspecto aí que pintou recentemente no iPad Air. E aí, com isso, pelo menos a expectativa do pessoal, né, é que a tela que hoje em dia dele é de 7,9 polegadas aumente para 8 polegadas e meia ou até 9 polegadas, né, sem aumentar o tamanho físico total do aparelho. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou um podcast, uma empresa bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Linode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!